Estamos começando mais um Café em Prosa, nosso podcast para o setor do café. E olha só, o Oscar do agronegócio veio para o café esse ano. Vamos entender melhor isso e nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos que Carmen Lúcia Chaves, a Ucha, nossa querida Ucha, produtora, presidente da BSCA, é quem levou a estatueta para casa nesse ano. Ucha, seja bem-vinda mais uma vez, muito bom ter você aqui comigo.
Ô, Virgínia, alegria minha, amor. Sempre bom demais estar com você, né, meu anjo? Aí, sempre trazendo bons fluidos e a gente sempre também entregando notícias gostosas, né, boas. E a gente está aí nos momentos tão incríveis, começando safra, bons fluidos e coisas bacanas acontecendo aí no nosso mundo do café, né, meu amor?
E me fala uma coisa, que história é essa que agora você tem um Oscar do agronegócio? Que momento foi esse? É, e principalmente, né, como é que você se sente? Porque a gente sabe que essa premiação, Ucha, ela vem justamente para homenagear quem tem feito a diferença aí para o setor em que atua, né? Conta para a gente um pouquinho de como é que foi essa noite.
Então, meu anjo, Virgínia, é sempre uma alegria muito grande, né, meu amor? Esses reconhecimentos, porque veja bem, isso é um reconhecimento nada mais, nada menos do trabalho, né? Daquilo que a gente faz com tanto amor todos os dias, daquilo que a gente se dedica, né? Daquilo que a gente tem realmente como propósito de vida da gente, né? E ser reconhecido por isso é realmente muito mágico, muito, muito incrível e também, né, sempre, obviamente, nos traz ainda mais responsabilidade, né, Virgínia, para que a gente continue, de fato, esse trabalho que a gente acredita tanto nele dentro da nossa cafeicultura, na produção de cafés especiais, assim, realmente valorizando pessoas que estão por trás desse universo de produção de cafés especiais do Brasil, trabalhando cada vez mais para deixar marcas muito positivas, marcas ecológicas também muito positivas, né? Nesses pedaços de terra que a gente cuida deles. Então, assim, estou muito, muito, muito feliz. A noite em Ribeirão Preto, agora no dia 30, anteontem, né? Foi uma noite assim, incrível, deliciosa, de muito networking, de encontro com pessoas maravilhosas, porque ali foram homenageadas assim, pessoas que pertencem a vários segmentos do agronegócio brasileiro, C-levels, né, os tomadores assim, de decisão, empresários, autoridades públicas do mundo do agronegócio. Então, estar ali entre os 100 mais influentes do agro realmente é uma alegria, uma honra para mim. E eu não deixo de dizer que eu repasso todos esses momentos de muita satisfação para todos os produtores de cafés do Brasil, para todas aquelas pessoas que se dedicaram e se entregaram aos cafés especiais brasileiros, né? Essa estatueta, como você disse, esse Oscar do agronegócio, como assim é conhecido também esse reconhecimento, ele chega até mim pelo viés, pela categoria de produtor rural. E isso me enche ainda mais de alegria, Virgínia, porque esse é o meu fazer todo dia, esse é o meu lugar dentro da fazenda e junto com o time da gente aqui, pensando em inovação, pensando em cada vez mais surpreender o mercado que é apaixonado por café, a fazer coisas cada vez mais especiais para entregar para esse mundo aí que ama aquilo que a gente faz, que são cafés deliciosos, né, amor? Um pouquinho disso, meu anjo.
E, Ucha, a última vez que a gente conversou, você tinha acabado de retomar para a presidência da BSCA, mas aconteceu muita coisa desde então, inclusive o melhor degustador de café do mundo ser do seu time, né? Faz tempo que eu quero conversar com você sobre isso, conversei com o Jonathan outro dia, logo que ele voltou com o prêmio, mas isso, conta para a gente como é que é essa relação de vocês e como é que você se sentiu, né? com um menino seu, né? Levando isso, trazendo isso para o Brasil.
Então, meu amor, é isso. Eu acho que mais uma alegria. A gente acabou de viver tão intensamente esse momento junto com o Jonathan e ainda estamos vivendo essa alegria, essa satisfação do título desse menino. E como você disse, Johninho é um menino que cresce aqui, né, junto com a gente, a gente construindo essa força desse trabalho dele aqui juntos, né? Foi realmente, tem sido realmente um processo de construção e lindo, né? Porque ele desenvolvendo tudo isso dentro de uma fazenda cujo foco, né, cujo core é justamente a produção de cafés especiais. Então, o Jonathan começou com a gente, logo que ele pôde começar a trabalhar, começou aqui com a gente, em setor de pós-colheita, fazendo tantas atividades dentro da fazenda para, de fato, entender o que é uma fazenda de produção de café. E ele sempre muito parceiro, muito junto da gente, topando tudo, todos os desafios. E aí começa lá no setor de pós-colheita, depois passa para o setor de microlotes, para que ele entendesse de fato o que é a gente tentar agregar de fato valor, tentar entender a alma desses grãos tão incríveis para que a gente pudesse levar isso para as xícaras do mundo. Então, assim, a trajetória dele foi muito essa, né? E ajudando a gente a selecionar sementes, plantar as variedades mais diversas de café, cuidar dessas plantas, depois tá ali colhendo, trazendo pós-colheita, cuidando desses grãos. Depois ele vem comigo, se torna ali o provador da fazenda. A gente começa esse trabalho todo com ele, lindo, de desenvolvimento ali no setor sensorial, de torra de café, de amostras. Depois ele também se desenvolvendo como um mestre de torras, e enfim, depois no mundo do barismo, dentro do nosso café boutique, que é o Paiol. Então, assim, a história do Jonathan é muito linda aqui dentro, né? Aquele menino realmente que conhece os grãos de café, que sabe tudo, desde a escolha daquela semente até todos os processos, todos os momentos que a gente passa junto desses cafés, até a hora que chega aqui na xícara, e ele aqui mesmo, dentro da fazenda, ainda pode servir isso para as pessoas que amam essa bebida. Então, a história do Jonathan é linda, e não tem como eu não me emocionar com isso, Virgínia, porque é meio um filhotinho, né? Aquela coisa gostosa de você acreditar numa pessoa, sabe? Você enxergar o potencial e você dar oportunidades e ver como esse menino abraçou essas oportunidades, né? Gente daqui, gente do campo, Virgínia, sabe? É, gente aqui da terra, do nosso interiorzinho aqui, que acreditou no nosso negócio café. Um menino, um jovem, que deu sim para o campo, quis ficar aqui, entendeu que aqui ele podia transformar a vida dele, ele podia ser feliz, ele podia se desenvolver profissionalmente falando. Então, assim, são muitas coisas para celebrar, né, meu amor? Além do título, né? Trazer esse título inédito para o Brasil, né? O maior produtor de café. De repente, a gente mostra para o mundo que também tem o melhor provador desses cafés maravilhosos que a gente tem aqui no Brasil. E foi lá e deu um show com cafés do mundo também, né? Então, assim, a gente tem que celebrar muito. A gente não está parando de celebrar, na verdade, né? E agora ainda veio se juntar aí com esse reconhecimento também. Que esse reconhecimento, ele, assim, Virgínia, ele chega para mim, mas é uma coisa meio de tabela, não é só para mim. Esse reconhecimento, quando ele chega para mim, ele também chega para o Jonathan, ele chega para cada outros Jonathans que existe aqui dentro, para cada outras Jonathans ou Marias que existem aqui dentro, entendeu? Então, assim, muito que celebrar mesmo. É um reconhecimento que chega para a gente aqui na fazenda, que chega para o setor de produção de cafés, que chega para o universo de cafés especiais, que chega para o nosso agro brasileiro, mineiro, né? Três Pontano aqui, que é o nosso caso também. Então, bastante coisa para a gente celebrar e muitas bênçãos e é muita gratidão, amor.
E Usha, o que você acha, assim, dessas iniciativas realmente de reconhecimento de quem está no campo, né? Porque, por exemplo, a gente tem na nossa categoria as nossas mais variadas, os concursos, os prêmios de jornalismo e tal, e eu sei que isso impulsiona a gente a querer fazer mais e continuar fazendo, e é bem isso que você disse, né? Não só por mim ou pela minha história, mas pelo conjunto todo, né? E como é que você acha que essas iniciativas ajudam a gente a impulsionar quem já está no campo há muito tempo, né? E principalmente quem está chegando agora, né? Porque acho que é importante a gente sempre falar disso, né, Ucha? Porque a gente tem esse choque de geração que está acontecendo, mas ao que tudo indica, tem bastante jovem que, escolhendo voltar ou estar no campo, né?
Eu acho que é uma coisa bacana isso que você está sinalizando, Virgínia, porque, sabe, amor, eu gosto de agradecer muito a oportunidade de eu estar vivendo justamente esse momento da nossa agricultura, do nosso agro, entendeu? Porque eu acho que isso é um presente para a gente que vive, esse instante da gente, porque é exatamente isso que a gente está assistindo. Virgínia, há 15, 17 anos atrás, quando eu volto do Rio de Janeiro, volto para o sul de Minas e assumo aqui a gestão das nossas propriedades, junto aqui com os meus irmãos, meu amor, a história não era exatamente como a gente está vivendo aqui agora. A gente ainda vinha, né, daquele ranço do campo meio que encostado e dos jovens não querer ficar. Eu ainda vivi aquele finalzinho ali justamente de outro momento, de outra realidade. E nesses 17 anos, que não é tanto tempo assim, né? Se for pensar, então, para o mundo do agro, do café principalmente, né, como uma cultura perene, 17 anos não é tanta coisa assim, né, para você realmente transformar.
Sim.
Mas a gente assistiu um movimento, estamos assistindo um movimento lindo, exatamente do que você sinalizou há pouco. Ou seja, o jovem sinalizando o desejo de permanecer no campo, de continuar. Alguns até que já tinham saído, voltando e assumindo, se reposicionando no campo. E legal demais que essas pessoas estão voltando, se capacitando para isso, né? Então, já foi aquele tempo, né, Virgínia, que a gente dizia, puxa, eu não quero nada da vida, então vai para a fazenda. Hoje é o contrário, né? Você quer vir para a fazenda, você quer vir para o campo, então estude, vá capacitar, vá se preparar, entendeu? Porque o mundo hoje do campo, o mundo do agro, é mundo de tecnologia, de inovação, de eficiência, de muito estudo, de muita pesquisa. Então, assim, são desafios incríveis que a gente tem pela frente. Então, realmente, a gente precisa desses jovens que cheguem com vontade de fazer a diferença. E nós estamos vivendo exatamente esse momento no campo. Então, não é mais aquele lugar de margem, né? De pessoas que ficam à margem, mas não, de pessoas que realmente estão chegando e fazem a diferença. Nessa noite do dia 30 agora, onde a gente viu ali 100 pessoas sendo ali homenageadas, eu ainda pensava, gente, que grandiosidade desse agro, né? Porque, assim, pessoas de categorias tão diversas e que representa esse setor tão importante para o nosso Brasil, que é o agronegócio, né? Então, ali você tinha empresários de setores diversos, pessoas das linhas de ESG, de gestão, de indústria, de negócio, pioneirismo, produtor rural, que ali, no caso, eu estava dentro dessa categoria, pessoas que eram referências, representatividade, tecnologia, pesquisa, inovação, assim, um agro tão grande, tão gigante, tão complexo, tão potente, né? Então, ali você vê que realmente a gente não pode colocar isso como algo que está à margem. E os jovens estão enxergando isso, né, Virgínia? Eles estão vendo que eles podem ser felizes, construir suas vidas, sim, também no setor campo, né, de desenvolvimento da produção. Eu sou muito grata por estar vivendo tudo isso. E não só dos jovens, né? As mulheres também que chegam mais ou menos junto com os jovens, né? E ocupando esses espaços. E isso é muito importante também, Virgínia, porque eu sempre digo que quando a mulher diz um sim para o campo, ela abre oportunidades e possibilidade para que seus filhos queiram ficar. Isso é muito importante, né? Eu vejo assim que a gente está vivendo um momento ímpar, um momento muito especial de virada de chave, de construção de um novo mindset para o nosso mundo de fazenda, de roça, de campo, de produção. Eu sou muito grata por estar vivendo esses momentos.
E Yusha, por falar, nesse momento a gente está com uma safra aí prestes a começar, na verdade até começou, né, para alguns produtores. O que que você tem de expectativa enquanto produtora mesmo, né? O que que você está vendo aí para 2024 aí na sua região?
Falhou um pouquinho nisso, você diz com relação à colheita?
A colheita, isso.
Ok. Então, meu anjo, estamos aqui, aqui você não pode sentir aí, mas a gente já está com um cheirinho de café novo no terreiro aqui.
Delícia.
Delícia, é um momento realmente de muita celebração para a gente, né? Sempre que chega a colheita, Virgínia, é um momento de muita alegria na fazenda, né? Um clima novo, uma energia nova, um momento em que a gente realmente celebra, né, as conquistas e os resultados de tudo aquilo que a gente fez durante aquele ano todo. Então, assim, estamos sim iniciando aqui na nossa região. A gente espera, sim, está todo mundo esperando uma safra, não das melhores colheitas, das melhores safras para a gente, mas, assim, uma safra boa, uma safra que deverá, sim, entregar e resultados interessantes, importantes. Está aqui também agora no nosso mundo de especiais com uma boa expectativa. A gente já fez aqui algumas pré-provas aqui para a gente tentar entender um pouquinho como é que esses grãos estão chegando esse ano, como é que eles estão se apresentando sensorialmente esse ano. E eu e o Jonathan temos conversado bastante sobre isso. A gente está feliz com os resultados. Sempre alguma coisinha ou outra, né? Um pouco em função de algumas questões climáticas, não só a nossa região, mas sim, outras regiões, aí com alguns probleminhas relativo, por exemplo, a peneiras mais baixas um pouco, mas isso não representa, é interessante que não representa todos os talhões, algumas cultivares sentiram mais, talvez por conta de uma florada um pouquinho mais precoce, mais tardia, que às vezes ela sofreu um pouco mais alguma questão climática em algum momento. Então, a gente sim está começando a entender o que vem pela frente. Estamos, sem sombra de dúvidas, esse será um ano que vai deixar aí um ônus para a gente, sem sombra de dúvida, que é a questão de quedas, né, mais intensificadas de frutos, sim, em função aí de chuvas, pelo menos na nossa região, bastante acima da média no mês de março. Como a gente teve uma florada um pouquinho mais antecipada lá atrás, em agosto, quem realmente teve essa florada e essa florada pegou, e depois a gente teve essas chuvas muito intensas no mês de março, indiscutivelmente, principalmente aqueles materiais, aquelas cultivares um pouco mais precoces, a gente está tendo mais problema de quedas de frutos, sim, o que deverá intensificar aí um pouco esse ano para a gente uma colheita de chão. Isso a gente ainda vai contabilizar com o passar do tempo, sim, mas a gente já está enxergando isso, amor, né? Uma maturação realmente um pouco mais acelerada. Aqui mesmo na fazenda, a gente está começando uma colheita assim, um pouco confusa. Você tem café maduro, você já tem um percentual razoável de chão, você tem café, bastante café já seco, cafés verdes, cafés, enfim, de todas as formas. Na verdade, está um festival ali de café na planta. Está até difícil você tomar decisões, mesmo que você faça...
Uma safra desafiadora, então, né, Usha?
Meu amor, bastante desafiador. E, assim, temperaturas muito elevadas também, que para a gente que é muito focada em cafés especiais, é um pós-colheita onde a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque esse café já avançou no pé, ele já ali meio que acelerou algumas, sim, etapas. E se a gente ainda chega num pós-colheita e você tem uma seca rápida demais ali, isso pode vir comprometer um pouco a qualidade desses grãos. Então, a gente está tendo que tomar um cuidado enorme. Eu agora mesmo estava ali no terreiro, com o meu time de pós-colheita ali, a gente medindo temperatura, sol escaldante, falei, meu Deus do céu, vamos segurar esses bichinhos aqui, porque ele não pode secar rápido demais, não, para a gente não perder esses grãos aí no terreiro e tudo mais. Então, assim, mas são desafios da gente, Virgínia, isso faz parte da nossa vida, e é uma delícia a gente ser desafiado assim, todo dia, todos os anos, porque isso traz muito aprendizado também, amor. E faz parte.
Muito bom. Eu quero saber se a música já está tocando para o café.
Ah, tá. Ela não para. Tá lá. Se eu pudesse ir andando, ia lá te mostrar. Ali são 365 dias, amor. Enquanto tem café, tá lá tocando. É esse carinho, esse, esse dengo, né, que a gente tem com esses filhotinhos da gente, que são esses cafés, e a gente entende que é um jeito da gente entregar um cadinho para eles, porque eles nos entregam tanto, né? É o nosso
muito
jeito
bom.
De gostar de ser assim com esses cafés. Tá lá ouvindo
muito
música.
Bom. Puxa, obrigada mais uma vez por você aceitar bater um papo aqui comigo no Café em Prosa, aqui no Notícias Agrícolas. Você sabe que você é de casa, eu sou sua fã, eu fiquei muito, muito feliz quando você ganhou esse prêmio, porque você, de fato, é alguém muito especial, não só para mim, mas acho que para todo mundo do café que conhece a sua trajetória, e todo mundo conhece, ainda bem. Acho que todo mundo ficou muito feliz. Parabéns para você por todas as conquistas, para o seu time também, que eu sei que você não carrega tudo isso sozinha. E a safra está começando. Esse ano eu te visito, estou te prometendo ao vivo para todo mundo ver que esse ano eu te visito por aí para a gente tomar um café junto. Obrigada, viu? Um bom final de semana, amor. E um beijo enorme para você.
Beijo enorme, muito obrigada por tudo. Te esperando sempre. Beijo, querida. Muito obrigada.
Portanto, encerramos a semana com o Café em Prosa, então, com a Carmi Lúcia, que a Usha, né? A gente, todo mundo conhece ela como Usha no mercado de café. De fato, alguém muito, muito especial para o setor. Trabalha muito promovendo os cafés do Brasil aí, mundo afora. De novo, agora na presidência da BSCA. E ela, de fato, tem sempre muita história para contar para a gente. Eu agradeço muito o Sol de Ex-Companhia. Tomem bastante café durante o final de semana e até sexta que vem.